Bem, continuando, ainda tratando do direito de empresa, nós temos o exercício da empresa que pode, quem que pode realizar? Quem que pode ter o exercício da empresa? O empresário individual e a sociedade empresária. Isso daqui, pelo que falamos, vocês já perceberam. Então, o exercício da empresa pelo empresário individual, uma pessoa natural, o empresário individual e uma sociedade empresária. Os requisitos para o empresário individual ser assim qualificado para o direito. Quem é o empresário individual? Ele tem que ter mais de 18 anos, é a capacidade jurídica. Uma criança, organizou um estabelecimento. Não, uma criança não vai ser empresário, porque não tem capacidade jurídica. Ele não pode ser impedido. Quem é o impedido? Por exemplo, o juiz. O juiz, pela lei orgânica da magistratura, não pode também ser empresário. Então, ele não pode pedir o registro na junta comercial, porque a junta comercial tem uma lista lá dizendo que não pode ser registrado como empresário tais e tais profissionais, tais e tais atividades. Quem desenvolve aquelas atividades não pode ser empresário. Então, agora, este será o impedido. Eu queria analisar, né, em relação a esse impedido, um aspecto importante para fixar o seguinte: o juiz é impedido, então ele não pode ser empresário. Vai pedir o registro na junta comercial, não consegue. Mas vamos imaginar a situação de que esse juiz tem, né, 1.000 reais, aliás, 1.000 não, 1 milhão de reais na caderneta, e diz assim: não, mas eu não vou ficar com esse dinheiro parado, eu vou fazer o seguinte: eu vou contratar aqui uns parentes meus, pode ser parente, né? Mas nem por isso o fato deixa de ser que ele contratou aquelas pessoas. Como é que ele contratou? Assinou o contrato? Vocês sabem que não precisa. Contratou porque disse assim para as pessoas: vocês vão comprar mercadorias para computador em São Paulo e vão trazer isso para cá e vender para umas pessoas que eu sei aqui que estão precisando dessas peças, e depois vocês vão me dizer qual é o lucro e eu vou pagar para vocês de acordo com os seguintes tais e tais critérios. O que que é isso? As pessoas foram contratadas por ele. O que que ele está sendo? Ele está sendo empresário. Mas ele não consegue registro na junta comercial. E aí? Continua sendo empresário, entendeu? Economicamente, ele é empresário. E quais os efeitos jurídicos? Vai ter os efeitos jurídicos. Ele vai responder perante o direito empresarial, não é? Ele é um empresário irregular, porque não consegue registro na junta comercial. Mas vai estar sujeito à falência. Então, isso já queria dizer, para deixar claro: ele exerce uma atividade econômica. Ele é impedido, então ele não pode ser regular. Então, para ser empresário individual, tem que ter capacidade e não ser impedido. O incapaz, menor de idade, ele não pode iniciar uma empresa. Agora, o Código Civil prevê que o juiz pode autorizar que, digamos assim, aquele empresário individual que ficou com um problema de saúde e aí está agora incapaz de continuar sua atividade porque não consegue mais perceber todos os problemas inerentes ali aos contratos e tal. Então ele deve se afastar. Vamos fechar isso, vamos fechar o seu negócio, né? Vamos parar com a atividade. Ora, isso tem um lado ruim, que ele vai provavelmente deixar de ter o resultado econômico, vai parar uma atividade econômica, vai despedir alguns empregados. Isso bate de frente com o chamado princípio de preservação da empresa. Preservação não do empresário, preservação da atividade. Interessa para a economia que tem atividade econômica, que é a empresa. Então, aí o direito disse o seguinte, o Código Civil disse o seguinte: então, vamos fazer o seguinte: esse empresário que agora está com incapacidade, ele não poderia iniciar, mas como já tem a atividade, o juiz vai examinar isso e vai autorizar que ele continue. É claro que esses atos que ele não pode praticar, quem vai praticar, então, vai ser o seu representante, que vai ser um curador, e o juiz vai acompanhar isso. Bom, os impedidos para ser empresário, que ele tem capacidade, como é o exemplo do juiz, mas ele não pode porque há uma lei específica, há uma lei dizendo que não pode. Essa lei do juiz é porque, em relação à magistratura, o Congresso aprovou uma lei dizendo que não é possível que o juiz também tenha atividade. Então, pronto, tem essa lei. Se ele desenvolver a atividade, ele vai responder às consequências, às penalidades previstas naquela lei. Não pode ser empresário o servidor federal, de acordo com a lei 8.112, né? Ele vai ter que responder de acordo com aquela lei, de acordo com a atividade. Agora, como é que funciona a lei, por exemplo, no Mato Grosso, em relação aos servidores do seu estado? Então, é preciso ver o que aquela lei diz, qual é a proibição que diz. Pode ser que não seja total, pode ser que seja parcial, não pode exercer atividade, não pode ter uma sociedade e ser funcionário público do estado, ao mesmo tempo que essa sociedade participe de licitações ou restrições outras. O estrangeiro, com visto temporário, não pode ser empresário. O falido, enquanto não tem a finalização do processo de falência, de acordo com a lei, ele não pode iniciar uma atividade como empresário individual, que ele está falido, né? Lembrando que essas restrições são para o empresário individual, né? Quem é o empresário? É o empresário individual. Mas a sociedade empresária, o sócio não é um empresário. Então, o juiz, ele pode ser sócio de uma sociedade empresária. Agora, ele não pode ser o empresário. Essa que é a proibição. Bom, falando ainda de empresários, temos as obrigações dos empresários. As obrigações do empresário, que vou falar aqui rapidamente, é o registro e a escrituração. O registro de empresa, na lei 8.934/94, estabelece um sistema chamado Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que é o SIN-REM, que criou o Departamento Nacional do Registro de Comércio, que supervisiona as juntas comerciais de cada estado. A junta comercial executa o registro. Quem tem interesse em constituir uma sociedade empresária ou registrar-se como empresário individual deve providenciar o seu registro na junta comercial do seu estado. Os atos de registro na junta comercial, os atos de registro são o arquivamento. Arquivamento é o principal, porque todo empresário leva o seu requerimento para ser arquivado. Arquivou, registrou. É nesse sentido que se chama arquivamento. Arquivamento, mas é o registro. E aí ele passa a ser empresário regular. A sociedade realiza o arquivamento do seu ato constitutivo de sociedade, quer dizer, do seu contrato social. A sociedade é anônima também. Então, esses são chamados atos de arquivamento. Aí, a matrícula, é a matrícula de leiloeiro, matrícula de tradutor e outros, esses são matriculados na junta comercial. E os livros empresariais, o livro diário, ele é autenticado na junta comercial. Então, são os três atos que a junta comercial pratica. É a matrícula, o arquivamento e a autenticação. Esse registro na junta comercial é um registro público. Isso é importante, nós que estamos estudando administração, ver, constatar a importância desse efeito do registro público. Porque se uma pessoa é o administrador de uma sociedade, mas considera que essa sociedade está praticando crimes ambientais, e apesar dele dizer, olha, não deve fazer isso, mas ele não atende, ele quer deixar a sociedade, ele apresenta a renúncia da sua condição de administrador, mas enquanto essa renúncia não for arquivada na junta comercial, ele ainda aparece legalmente como administrador, porque para ter efeitos de publicidade, para ter efeitos contra terceiros, para que os órgãos públicos saibam que ele não é administrador, isso tem que estar publicado na junta comercial, tem que estar registrado lá no contrato de sociedade que ele deixou de ser administrador. A falta de registro, já ficou claro aqui que a falta de registro gera consequências. O empresário é irregular, os livros não são autenticados, ele não vai poder pedir a recuperação judicial, né? E a sociedade que é limitada, por exemplo, ela não vai ser limitada. Uma sociedade sem registro não é limitada. Então, os sócios vão ter responsabilidade com seu patrimônio pessoal. Não há limitação porque não tem registro. Em relação ao registro, o empresário individual, queria lembrar ainda aqui o seguinte, falamos em empresário individual, mas eu anotei aqui um ponto que é importante lembrar-se. O empresário individual, registrado na junta comercial, ele até adquire o cadastro nacional de pessoas jurídicas, e isso confunde algumas pessoas. Ora, então, o empresário individual é uma pessoa jurídica? Ele não é uma pessoa jurídica, mas por quê? Vamos perguntar para o Imposto de Renda, por que vocês disseram que ele tem cadastro nacional de pessoas jurídicas? Não, isso aí é para que tenhamos um controle de toda a atividade econômica. Tudo bem, mas não é uma pessoa jurídica, porque quem diz que é pessoa jurídica é o Código Civil, e ali eu já li para vocês quem são as pessoas, quais são as pessoas jurídicas. Existe a empresa individual de responsabilidade limitada, essa é uma pessoa jurídica, mas a empresa individual comum, né, até agora que sempre existiu, depois nós vamos ver as diferenças, esse não é pessoa jurídica. Isso significa o quê? É que o empresário individual não tem um patrimônio separado. Né? O patrimônio é o mesmo dele e o da empresa. Né? É um patrimônio só, quer dizer, é uma pessoa, o caso daquele juiz, né? O caso daquele juiz que eu falei, tinha 1 milhão na caderneta, ele resolveu gastar, aliás, investir 500 mil, contratou pessoas, ele tem mais de 500 mil na poupança. Mas, se for a falência, a atividade do empresário individual, se for a falência, todos os seus bens, inclusive aquilo que ele tinha deixado separado na poupança, tudo isso é um patrimônio só. Não há uma separação do patrimônio da empresa que vai responder pelas suas dívidas. E o patrimônio da pessoa, patrimônio particular, não. Não existe isso, porque não é uma pessoa jurídica. Não é? Agora, a Ireli, sim. A empresa individual da responsabilidade limitada vai ter um patrimônio separado. Então, a empresa individual não tem patrimônio separado. Se vai à falência, todos os bens respondem. Todos os bens são arrecadados para pagar as dívidas na falência. E o produtor rural sem registro não é empresário, já foi falado. E agora, por fim, aqui, uma outra obrigação do empresário é a escrituração. Escrituração, lembrando aqui uma frase conhecida, a escrituração é a consciência do empresário. Isso, para quem está estudando administração, que vai atuar na administração, é importante que tenha presente a importância da escrituração para tudo, não é contador, né, na atividade, mas a importância da escrituração para as funções gerenciais, para o conhecimento do que está acontecendo e para vários aspectos que nós vamos ver aqui. Para evitar a desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos ver aqui, para evitar responsabilidades do administrador. Então, a escrituração, ela tem três funções, podemos resumir em três funções. Função gerencial, todas as informações, é um instrumento para o administrador. Né? A função documental, documento que servirá para mostrar a outras empresas que queiram participar com um joint venture, uma participação, parceria. Então, conhecer qual é a situação econômica e financeira. Então, tem a contabilidade para mostrar isso, para mostrar para os sócios qual está sendo o lucro, etc. É claro que tem essa função toda documental. E no caso de falência, tem que ter os livros. E a função fiscal, que é para mostrar para o fisco exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, no caso de prejuízo, ó, deu prejuízo, por isso não pagamos imposto de renda, porque está aqui provado na contabilidade. O livro regular, o que é o livro regular? O livro regular é o livro registrado, melhor dizendo, é o livro autenticado na junta comercial e o livro e escriturado corretamente. Esse é o livro regular, tem que ter esses dois requisitos. Os livros que o empresário deve ter são livros obrigatórios e também os facultativos. O obrigatório é o livro diário, que é o para todos, e há livros especiais, quer dizer, quem emite duplicatas tem que ter o registro de duplicatas. A sociedade anônima deve ter livros específicos previstos na lei das sociedades anônimas e assim por diante. E o livro razão é um livro facultativo, né? Livro conta corrente, são livros facultativos. Eu posso dizer para vocês que o único que está, com certeza, dispensado do livro diário é o pequeno empresário. Mas quem é o pequeno empresário? No direito brasileiro, o pequeno empresário é um que está previsto no Código Civil, relacionado com a Lei Complementar 123, que trata do super simples, né? Que trata das microempresas e empresas de pequeno porte. E o Código Civil diz, está dispensado de escrituração o pequeno empresário. E essa lei da microempresa e empresa de pequeno porte diz que o pequeno empresário é aquele que fatura R$ 60 mil por ano. É o valor atual, o valor desse ano, 60 mil por ano. Este é o pequeno empresário, não é o microempresário e o empresário de pequeno porte. O empresário de pequeno porte pode faturar até 1.600.000. Então esse, né, ele tem que ter o livro caixa, tem que ter outros documentos, o livro inventário. Mas será que está dispensado o livro diário? O único que com certeza está dispensado o livro diário é o pequeno empresário que tem 60 mil. Então, todos os empresários estão sujeitos a uma ação judicial em que um outro empresário possa pedir o seguinte: solicito, senhor juiz, que ele mostre o seu livro diário para que verifiquemos no mês tal, né, como eu fiz um fornecimento, ele não me pagou, etc. Eu quero ver como está no seu livro diário. E daí ele terá que ter um livro diário para mostrar isso. Tá? E pode surgir essas questões judiciais e o livro diário será uma prova. Bom, entramos aqui agora no outro elemento relacionado na teoria da empresa, que é o empresário, né? A empresa, que é a atividade, e o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Então, é um conjunto de bens organizado para o exercício da empresa. Esse é o estabelecimento. A palavra estabelecimento, já destaquei, não pode confundir com apenas o galpão. Não. Estabelecimento inclui marca, patente, são bens imateriais, os bens intangíveis. Então, o estabelecimento é uma palavra que inclui, né, palavra que inclui bens materiais e imateriais. Tudo que o empresário organizou para desenvolver a sua atividade. São bens, os bens materiais, o móvel, que é o equipamento, os veículos, e os bens imateriais, marcas, patentes, ponto empresarial, o título do estabelecimento, que está na placa, que é conhecido, tem valor, o nome empresarial, a tecnologia. Então, esses são bens imateriais. É interessante, para quem está estudando administração, e eu acho que tem já essa noção, mas eu vou colocar os termos que estão aqui no direito empresarial. No direito empresarial, quando você vai avaliar um estabelecimento, que é esse conjunto de bens, deve ser considerado um valor a mais, um outro valor, né, um sobrevalor que tem o estabelecimento acima da soma dos bens individualmente considerados. Né? Então, esse estabelecimento tem um caminhão, máquinas, motor, aliás, máquinas, forno, que eu queria dizer, somando isso, digamos que seja uma panificadora, já que falei em forno, somando isso, vale 500 mil. Mas por que que alguém oferece para pagar 1 milhão? Ué, não é só 500 mil, é porque tem 500 mil a mais pela sua organização. Que organização essa que proporciona uma perspectiva de lucros? Isso aí já está organizado, não é um forno que está ali. Não, isso já está organizado, o local já foi escolhido e agora vocês veem, já tem uma clientela, né? Já tem uma expressão ali na placa que é conhecida, pode ser que tenha uma marca, mas a marca já tem um valor também. Então, essa perspectiva de lucros que dá esse valor a mais, isso aí é chamado, esse atributo aí, não é isso aí, esse atributo, essa qualidade é chamada, pelo direito empresarial, de aviamento. Vem do italiano, influência então, do Código Civil italiano, o aviamento. Né? No inglês, é goodwill, essa perspectiva do lucro. Eu acho que quem estuda administração deve conhecer todas essas noções, né, mais do que eu, porque estão estudando isso muito para administrar, né, essa criação de valor, esse valor todo que tem o aviamento. A clientela é também uma qualidade do estabelecimento, é uma situação que surge pelo desenvolvimento da atividade econômica, e tem uma clientela. Agora, essa clientela, o empresário não pode vender a clientela, mas o que ele tem é uma proteção sobre o direito, né, à clientela. Esse direito à clientela é um direito seguinte: você pode tirar a minha clientela fazendo concorrência, mas não concorrência desleal. Quer dizer, então eu tenho a proteção à minha clientela só contra aqueles atos das pessoas que vão, dos outros empresários que vão fazer concorrência desleal, né, que vão praticar, digamos assim, divulgar uma mentira dizendo que a minha panificadora está usando farinha de terceira categoria, etc., e divulga isso, faz outros, né, tem pão estragado sendo vendido e tudo isso, e eu começo a perder clientela, por quê? Houve uma concorrência desleal. Aí eu tenho direito à proteção contra isso, é proteção contra a concorrência desleal, não é? Então, o estabelecimento tem aqueles bens e também tem essas qualidades, é o aviamento e a clientela. Só que eu não posso vender o aviamento, eu não posso vender a clientela. Mas quando eu vendo o estabelecimento, eu cobro, né, ao invés de ser 500 mil, eu cobro pelo aviamento, eu cobro mais 500. Então eu recebo 1.000, eu recebo mais. Nós vamos analisar agora aqui justamente isso que é a venda do estabelecimento. A venda do estabelecimento, a cessão do estabelecimento, se chama trespasse. Trespasse. O trespasse gera necessidade aqui, gera riscos para o adquirente. E temos a necessidade aqui de analisar esses riscos, tá? Os riscos do adquirente. Quem está adquirindo o estabelecimento? Isso é importante para o administrador. Você vai orientar alguém a adquirir o estabelecimento, né? Então alguém vai comprar uma panificadora montada que vende pelo estado todo, distribui, tem caminhões, tudo. Bom, está interessante, quanto é que vale isso? Vamos comprar. Mas o adquirente tem que verificar as dívidas existentes. Por quê? Porque se aquele que está vendendo o estabelecimento não está em condições boas financeiras, então seus credores, aqueles que venderam farinha, forno, etc., seus credores estão preocupados. E quando esses credores percebem que ele vai vender o estabelecimento, aí eles prestam atenção nisso e imaginam: ué, mas como é que agora ele vai me pagar as suas dívidas se ele está vendendo o estabelecimento? Né? Será que aquele que comprou o estabelecimento vai me pagar? Então o direito tem que regular isso. E o que que o direito diz? Se os credores não foram avisados, não foram notificados, não deram sua concordância, se eles não deram sua concordância, né, então esses credores, ao perceberem que aquele que está vendendo o estabelecimento não vai ter condições de pagar essas dívidas, fica sem condições de pagar essas dívidas, eles podem pedir a falência. Para que pedir a falência? Para parar tudo isso. Aí para tudo, e aí a falência significa o seguinte: vai ser tudo vendido para pagar esses credores. É uma situação ruim. Então, aquele que vai comprar um estabelecimento deve ver quais são as dívidas para que os credores concordem com essa transferência. E aí acontece o seguinte: pelo Código Civil, aquele que compra o estabelecimento assume essas dívidas. Muito bem. Então você está orientando aquele que vai adquirir. Se ele assume as dívidas, por que ele vai pagar 1 milhão pelo estabelecimento se ainda vai assumir dívidas? Então vamos descontar isso. Aí tudo bem, aí eu assumo as dívidas. E o adquirente também tem um direito, tá? O adquirente também tem um direito. Você está comprando esse estabelecimento que é a panificadora, você vai comprar esse estabelecimento, mas então significa agora que você tem direito a continuar vendendo para a clientela. Aquele que vendeu não pode em seguida, né, eu vendi para você por 1 milhão, sendo que nesse 1 milhão está o conjunto de bens que vale 500 mil, mais o aviamento que vale 500 mil. Então eu vendi para você cobrando pela perspectiva de lucros. Então eu não posso em seguida abrir outro estabelecimento e recuperar aquela minha clientela e aquela perspectiva de lucro, você sai perdendo. Então, você pagou 1 milhão, mas, na verdade, você foi ludibriado. Né? Você foi ludibriado. Isso aí não pode. Isso é um caso de concorrência desleal. Aquele que vende um estabelecimento, ele não pode, durante 5 anos, fazer concorrência com aquele que comprou. Tem que deixar ele agora consolidar, né, sua situação. Eu queria destacar aqui as diferenças entre o empresário individual e a Ereli, já que nós estamos terminando de falar aqui do empresário individual. O empresário individual, ele não é uma pessoa jurídica, e a Ereli, a empresa individual de responsabilidade limitada, que passou a existir agora no Código Civil, artigo 980-A, ele é uma pessoa jurídica. Aliás, ela, a empresa individual, é uma pessoa jurídica. O empresário individual não tem 2 patrimônios. E a empresa individual tem um patrimônio da empresa individual e o patrimônio separado daquela pessoa que constituiu essa empresa individual. Então, eu posso ter uma empresa individual, né, de responsabilidade limitada, e o meu patrimônio fica separado. Agora, se eu for empresário individual, não. É um patrimônio só. Acontece que o empresário individual comum, né, ele pode iniciar uma atividade empresarial com R$5.000, R$2.000, R$1.000, mas a Ereli só pode começar uma atividade econômica com um capital de 100 salários mínimos, já integralizado. Quer dizer, só pode registrar uma empresa individual de responsabilidade com capital de 100 salários mínimos e declarando que já está integralizado esse valor. Nós temos ainda aqui a comentar que o empresário que desenvolve uma atividade econômica, ele tem o estabelecimento e ali tem bens imateriais também. Vamos falar rapidamente da patente e da marca para completarmos toda essa parte sobre direito empresarial e direito de empresa, e depois estudarmos o direito societário. A propriedade industrial é o conjunto de regras que disciplina as normas, né, os direitos dos empresários sobre as marcas e sobre as patentes. O que é a patente? Patente é a garantia que o Estado dá de aquele inventor, né, fabricar com exclusividade durante 20 anos, a partir do pedido que ele fez de patente, durante 20 anos fabricar com exclusividade aquela invenção. Só o que é invenção, para ele ter essa exclusividade? Invenção é algo novo, né, que não existia antes. Não existia antes, porque se é algo que existia na natureza e ele descobriu aquilo que está na natureza, aí é uma descoberta científica, não é uma invenção. Invenção é uma nova função inventada mesmo, não é uma coisa, algo novo. Então, esse algo novo, como é que vão saber se é novo? Cumprindo os requisitos para obter patente. Então, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que todos podem acessar, inpi.gov.br, para verificar como é que funciona isso, e também pode acessar para verificar a junta comercial, né, dnrc.gov.br, que é Departamento Nacional de Comércio, para verificar as questões de registro de empresas, como vimos há pouco, mas aqui no caso da patente, verifica no INPI. Então, você que é um empresário, tem que provar no pedido de patente para o INPI que há uma novidade, é algo novo, né? Uma novidade, não era fabricado antes, ninguém sabia fazer aquilo antes, é uma novidade absoluta. Uma grande invenção, uma pequena invenção, que existe a pequena invenção, significa um aperfeiçoamento. Ou com uma marca, investir muito numa marca. Quando ele investe muito numa marca, isso ele vai ter uma proteção sobre todo esse investimento, porque ninguém pode depois ficar copiando aquela marca. Então vamos analisar um pouco aqui um direito especial que trata desses bens imateriais. É chamado a propriedade industrial. A propriedade industrial é um ramo da propriedade intelectual, dos direitos intelectuais, que também tem outro ramo, que é o direito do autor. Mas a propriedade industrial é um ramo do direito intelectual, a proteção das criações do cérebro das pessoas, né? A propriedade industrial é uma proteção em relação àquelas criações que são destinadas ao mercado. Por isso que nós estamos, então, aqui, propriedade industrial é o direito intelectual das criações destinadas ao mercado. Então, aí, iniciando com a patente. O que é a patente? A patente é um documento que garante ao inventor a exclusividade de fabricação no país, não é? Então, precisa preencher certos requisitos. Quais são os requisitos da patente? Para conceder a patente, quais são os requisitos para conceder a patente? Que a invenção tem que ser nova. Nova no Brasil e nova no exterior. O Brasil aqui não vai conceder patente para alguém que diga, inventei isto, embora já exista no Japão, mas aqui no Brasil não. Então não é nova, não vai ser concedida patente para essa invenção. Tem que ser algo novo no Brasil e no exterior. E esse algo, que é essa invenção, tem que ser possível de fabricação, não pode ser algo que seja... nenhum empresário possa fabricar, porque falta uma determinada matéria-prima que não existe. Então não adianta uma invenção que não pode ser fabricada. E tem que ser, então, uma efetiva inovação. O INPI vai analisar, então, se é uma novidade absoluta, se ela é industrializável e se ela tem uma atividade inventiva superando aquilo que já se conhecia em relação a esse tipo de produto, não é? Invenção é diferente de descoberta. Descoberta se refere àquilo que não se conhecia na natureza, mas já existia, só que não se conhecia e descobriu-se. Isso não é invenção. Invenção é algo que não está na natureza, mas é criado, né, mediante uma ideia, não é? Então, esse também temos que distinguir aqui, em relação à invenção, né, a proteção dada pela patente, que é exclusividade de fabricação, mas aí a pessoa tem que dizer ao NPI como é que funciona aquilo e vai ter a proteção por 20 anos. Agora, se alguém que inventa como fazer um determinado tecido, né, mas de ter uma tecnologia, mas ele não quer pedir a patente, porque não quer nem daqui 20 anos que seja isso disponibilizado ao público, esse conhecimento, só ele quer ter esse conhecimento, então ele não pede a patente, fica com segredo industrial. Mas atenção, qual é a diferença? Aquele que tem um segredo industrial não pede a patente. Se alguém espionar esse segredo industrial, né, alguém contratou um empregado para roubar aquelas informações, furtar aquelas informações e levar para ele, isso é crime, né? Crime de concorrência desleal. Tudo bem. Agora, se eu tenho o segredo industrial de como fazer aquele tecido, mas um outro empresário faz a sua pesquisa honesta, sem utilizar essas informações aqui, e consegue fazer o tecido, aí ele pode fabricar aquele tecido. Eu não posso dizer, eu já fabricava antes. Não, você já fabricava antes, mas não tinha patente. A patente é que dá exclusividade de fabricação durante 20 anos, né? Desde o pedido de patente. Segredo industrial dá a proteção seguinte, ninguém pode vir aqui copiar do que eu tenho, mas se alguém conseguir fazer, não está impedido. Vamos analisar rapidamente a marca. A marca é um sinal visível para distinguir produto ou serviço de outro produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que tem uma afinidade. Quer dizer, você vai, esse produto que tem, tendo a mesma marca, vai gerar confusão, então o INPI não vai conceder a marca para aquele produto. Deixa eu explicar melhor. A marca, ela segue o princípio da especialidade. Significa o seguinte, a marca é concedida para determinado produto, mas aquela mesma marca pode ser requerida por outra pessoa para um produto bem diferente, de outra classe, de outra categoria de bens, que não vai gerar confusão nenhuma. Quer dizer, se tem uma marca para fabricar câmeras de televisão, não é? E aí o outro vai utilizar essa mesma marca para fabricar bolacha, não vai criar confusão para o consumidor. Então, o princípio da especialidade é esse. É, a proteção da marca é naquele ramo, naquela classe, não é para todas as classes. Mas existe um tipo de marca que dá proteção para todas as classes. É a marca de alto renome. É a Coca-Cola, é a McDonald's. Quer dizer, são marcas que o INPI reconhece que aquela marca ela impede que seja utilizada para qualquer outro produto. Mas essa é a exceção. A regra geral, a marca tem a proteção no seu ramo. Então, e é um sinal visível, quer dizer, no Brasil não se permite registro de marca de um perfume, por exemplo, né? Tem que ser um sinal visível. É, os requisitos para o registro da marca é uma novidade, tem que ser uma expressão nova, mas aí também não vamos nos confundir, não é uma expressão nova no sentido de que nunca ninguém viu aquela expressão. Por exemplo, Itaú. Itaú, quando foi pedido o registro de marca Itaú, não era uma expressão nova. Porque os índios já conheciam pedra preta ou pedra, né? Eu acho que é pedra preta ou pedra bonita, quer dizer, uma linguagem indígena, já existia. Mas o banco pediu o registro de uma expressão que já existia. Mas por que é nova? Mas era nova para o banco, por quê? Porque lá no INPI não havia registro de Itaú para atividade financeira. Podia até ser até que existisse registro de Itaú para bolacha, por exemplo, né? Mas isso não impede que o banco registrasse para sua atividade financeira, que não há confusão. Então, o que, que é a novidade? Quem pede o registro de marca? A marca é nova, porque não está registrada no INPI naquele ramo. Então, é nova. Se o Banco Itaú foi pedir o registro da marca Itaú e já existia para bolacha Itaú, era nova ainda para bancos, não é? Só se fosse de alto renome, que aí ninguém podia registrar para mais nenhuma atividade. E sempre que alguém vai pedir o registro de marca, o INPI vai verificar se não é uma expressão proibida, né? Se não é uma determinada expressão. Por exemplo, é claro que ninguém vai lá pedir o registro de marca, que na verdade é um apelido de uma pessoa um ator, um jogador de futebol, é um apelido que é conhecido e aí dependeria da autorização daquela pessoa. Não pode pedir como registro de marca, né, o nome empresarial de uma outra pessoa, né, o nome empresarial, que nós vamos estudar também. Então, há certos sinais proibidos. O INPI vai verificar isso. Bom, a proteção da marca é no território nacional. No território nacional, tá? Se alguém utiliza a marca do outro indevidamente, está praticando crime contra a marca, é chamado crime de contrafação, contra a marca registrada. Se alguém utiliza a invenção do outro que tem patente já existente, então está praticando também crime de contrafação. Se alguém vai lá e faz uma espionagem industrial de um como fabricar um determinado produto que aquele tem um conhecimento que é segredo e obtém essas informações de forma ilícita, espionando, obtendo aquela informação, isso aí é crime de concorrência desleal. Então, crime de contrafação é quando a marca está registrada, aí é contrafação. Quando há uma patente, daí é contrafação. Bem, então aqui encerramos o estudo do direito empresarial e do direito de empresa, e na próxima aula estudaremos o direito societário. Então, até lá. Obrigado.